Daí pra você, Switch Switch com a Katy Perry, parceria com Nicki Minaj. Todas as suas músicas preferidas por aqui nos 103.7. A gente volta daqui a pouco com a banda Kini.
Uniterp FM. A boa música. Volta já. Família Lazzarini Pizzaria. Venha saborear pizzas deliciosas com massa feita na hora. Assadas em forno a lenha com ingredientes selecionados. Pizzas tradicionais, especiais, doces e vegetarianas. Sabores que vão te conquistar. Família Lazzarini Pizzaria. Rua Vitório Zeola, 735 Carandá Bosque. Peça pelo telefone 3326-7313. 3326-7313. Siga no Instagram, @ Família Lazzarini.
Hollywood Saúde e Beleza está oferecendo pacotes especiais do tratamento de beleza mais queridinho do momento, a criolipólise de contraste, que oferece eliminação de até 42% da gordura na área tratada, 20% a mais do que o método convencional. Pacotes imperdíveis e com planos facilitados. Hollywood Saúde e Beleza, Rua Euclides da Cunha, 1451. Ligue no 3326-0219, 3326-0219. Siga no Instagram, @ Hollywood Saúde Beleza.
O que já era simplesmente incrível, agora ganha nova.
Candidato a vereador na cidade de Corumbá, eleito, atualmente exercendo mandato eletivo de vereador naquela urbe, teve suas contas rejeitadas, a prestação de contas de campanha, tendo como fundamentação na sentença de primeira instância três pontos. O primeiro diz respeito à doação em valor estimado correspondente à cessão de uma determinada propriedade onde funcionou o seu comitê de campanha. Alega a sentença que dita doação é ilegal porque não foi demonstrada a titularidade do imóvel por parte do doador deste valor estimado, razão pela qual, em face da ausência desta comprovação de titularidade de propriedade desse imóvel, teria motivado a rejeição das contas. O segundo ponto trata de locação de veículo que supostamente não teria passado pela conta de campanha a locação desse referido veículo e, como não ter tido transitado na conta referido valor de locação desse veículo, essa ausência de trânsito na conta deu também suporte para a rejeição das contas. E o terceiro ponto diz respeito a duas doações em valores de R$ 6.000 e R$ 5.000 que foram feitas por depósito identificado bancário e não por transferência bancária, conforme a resolução 23.463 de 2015, assim o determinava para o pleito de 2016. Esses três pontos associados motivaram a rejeição das contas e a sentença foi no sentido da rejeição das contas. Bate nas razões do recurso, ora recorrente, dando conta da ausência de motivação para a rejeição das contas e rebatendo cada um dos pontos atinentes à rejeição. O primeiro deles, que quero tratar aqui da tribuna, não nesta ordem apresentada na sentença, diz respeito à locação desses veículos. A locação deste veículo, deixou de efetivamente constar da movimentação financeira esta doação em virtude de erro material na confecção da nota fiscal. A nota fiscal fez menção a um veículo, quando, na verdade, o contrato de locação era de outro veículo. Esse erro material foi informado pelo prestador de contas ao juízo de primeira instância, dizendo que não se tratavam de dois veículos, um declarado e outro não. Era o mesmo veículo, já que houvera um erro material na confecção da nota fiscal. Neste ponto, a bem fundamentada, o bem prolatado parecer, reconhece esse erro material, inclusive entendendo a pertinência e, neste ponto especificamente, não ataca como motivador para a rejeição das contas. Segundo ponto aqui tratado da rejeição das contas diz respeito aos dois depósitos de doação feita no montante de R$ 5.000 e R$ 6.000 na conta do candidato. Esta foi feita de maneira identificada. Foi na boca do caixa, o doador fez o depósito, identificou, colocando seu CPF, seu nome, identificou o depósito e, desta forma, mediante o comprovante e identificação desse depósito, apresentou ao candidato e este entregou na prestação de contas, identificando o doador. Sabemos nós que a resolução que tratou das eleições de 2016 exigia que tal depósito deveria ter sido feito por transferência entre contas. Porém, esta irregularidade meramente formal não pode isoladamente ensejar a rejeição das contas, até porque o que busca a norma, o que busca a resolução e a própria Lei 9.504 é uma maneira de se identificar a figura do doador. E o doador foi identificado, e o doador constou na prestação de contas, e o doador está no comprovante de depósito bancário, devidamente identificado. Esse tribunal bem recente agora, em 27 de março de 2018, o acórdão da Lavra da doutora Thelma entendeu que esta irregularidade isolada não é meio idôneo para que se rejeite as contas. Peço vênia para ler parte da ementa que ficou assim prolatada. A doação realizada em desacordo com 18, parágrafo 1º da resolução 23.463, que prevê que só poderá ser realizada através de transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário da doação, trata-se de falha meramente formal, que implica apenas em ressalvas no julgamento das contas, se foi apresentado comprovante do depósito realizado diretamente na conta. O que se deu aqui é a identificação do depositante, concluindo a ementa, juntamente com a comprovação da capacidade financeira do doador, demonstrando assim a origem do recurso. A capacidade financeira do doador é esta. Caso não tivesse capacidade, teria, por certo, sido atacada pelo diligente procurador regional eleitoral ou promotor de justiça eleitoral, que no cruzamento das informações dos limites de doação, teria proposta a ação, o que efetivamente não consumou, reconhecendo de forma tácita que tais doadores estariam dentro dos seus limites para doação. E aqui a gente fala de dois depósitos em valores ínfimos, um de R$ 5.000 e outro de R$ 6.000. Depósitos esses que, por si, não comprometem a lisura da prestação de contas. E deixei por último o que falei aqui como primeiro ponto, a doação de valor estimável do imóvel. Este, até por lealdade processual, até por lealdade aqui da tribuna, reconhecemos nós que, efetivamente, somente a declaração juntada nas razões do recurso e concordamos, inclusive, com o parecer de forma intempestiva, deveria ter sido feita quando da instrução do processo de prestação de contas e somente a sentença da ação de usucapião juntada no processo, por si, não demonstra de maneira clara e irrefutável a titularidade ou mesmo a posse desse imóvel. Porém, o valor dessa doação alcança o percentual de 2,03%, 2,04% do conjunto do volume, do conjunto da movimentação financeira do candidato. Ou seja, é irrelevante esses 2% correspondente a esse valor é irrelevante para que nós tenhamos uma sanção tão gravosa que é a rejeição da prestação de contas. Desta forma, rogamos a vossas excelências o provimento, mesmo que parcial, com a aprovação com ressalvas dessas contas, visto que somente este primeiro ponto da doação em valor estimado, de valor que não representou mais do que 2,04%, por si não compromete o conjunto de toda a prestação de contas que foi detalhada e bem posta à Justiça Eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço o ilustre advogado e consulto o procurador eleitoral sobre parecer.
Mantenho o parecer escrito, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigada. Senhora presidente, excelentíssimo senhor vice-presidente em exercício e corregedor, senhor procurador regional, demais membros, senhor advogado, ouvi atentamente as suas palavras, mas já trouxe o voto escrito, e vou adiantando aos demais membros da corte que estou dando parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas do candidato eleito, determinando a devolução de R$ 2.000 ao Tesouro Nacional. Eu vou explicar, então, já diante desse adiantamento, eu vou já explicar os motivos pelos quais adotei esta conclusão. De início, eu suscitei uma questão preliminar para conhecer dos documentos juntados por ocasião da interposição do recurso. São documentos trazidos às folhas 396 e 397, consistentes em 3 comprovantes de depósito bancário identificados e uma escritura pública de declaração, e que estou conhecendo porque, embora os precedentes do TSE e deste regional também sejam no sentido de não serem conhecidos os documentos juntados somente quando da interposição do recurso, quando a parte tenha tido a oportunidade de produzir provas em primeiro grau, nós estamos diante daquela situação em que as contas foram processadas pelo rito simplificado e não houve conversão do feito para o rito ordinário após parecer ministerial no sentido de desaprovação das contas. Então, por conta dessa formalidade processual que não foi observada, estou admitindo o conhecimento dos documentos de folhas 396 e 397. Passo adiante. Né?
Já é um tema recorrente. Né?
Com relação ao mérito, existem 3 irregularidades que foram que serviram de fundamento para a rejeição das contas e vou analisá-las separadamente. A primeira delas diz respeito à utilização de um imóvel como comitê de campanha, como foi bem esclarecido da tribuna, cedido por Maura Ribeiro, sem a comprovação da propriedade. Essa utilização de imóvel representou a doação de recursos estimáveis em dinheiro, registrada por um recibo eleitoral, juntado às folhas 26, no valor de R$ 2.000. Sustenta o candidato, ora recorrente, que a cedente seria a real proprietária do imóvel, no entanto, não trouxe a certidão de matrícula. Insiste que havia uma ação de usucapião a respeito da aquisição da propriedade originária desse imóvel, no entanto, analisando os autos, tem-se que as folhas 314 consta uma sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono processual. Então, nós não temos a certidão de matrícula, que é o documento necessário para demonstrar a propriedade, conforme reiterados julgamentos que nós temos aqui do nosso tribunal. E eu destaco aqui os mais recentes, que são do recurso eleitoral 301, dígito 10, de 13 de novembro de 2017, relatado pelo juiz César Luiz Mioso, assim como o recurso eleitoral 16/18, dígito 18, de 2 de maio de 2016, relatado pela juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon. Estou justificando que essa regra tem o objetivo de evitar a utilização de recursos oriundos de fontes vedadas ou de origem não identificada, razão pela qual eu tenho que essa irregularidade fica caracterizada e mais adiante será analisada em conjunto com as demais na parte da conclusão desse voto. A segunda irregularidade se refere à locação de um veículo, cuja placa é OOR3678. Essa irregularidade, conforme bem ressaltado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 444 verso, realmente não se sustenta. Parece que teria sido paga por despesas, por recursos que não teriam transitado pela conta bancária de campanha, que é o que poderia configurar a Caixa 2. Mas, como bem apontou a doutora Procuradoria, o prestador não se utilizou de Caixa 2 para pagar essa despesa. É possível inferir pela soma que a nota fiscal de folhas 75, referente ao veículo em comento, foi paga junto com a nota fiscal de folhas 81, conforme se afere do cheque de folhas 82. Ademais, a carta de correção de folhas 76 explicita o lançamento equivocado da placa do veículo na nota fiscal da página anterior. Então, entendo que esta irregularidade realmente resta totalmente superada. A terceira irregularidade, que eu também vou entender que está superada, diz respeito à arrecadação de recursos por meio de depósitos bancários. São dois depósitos que foram feitos, um no valor de R$5.000 e outro de R$6.000, que foram feitos pelas senhoras Marizete Oliveira Santana e Marivalda Freitas Aguilar. São depósitos identificados que foram, cujos comprovantes foram trazidos aqui aos autos. É verdade que a resolução de regência exige que esses recursos ingressem por meio de TED, por meio de transferência eletrônica. E, no entanto, este tribunal já sedimentou o entendimento de que essa irregularidade por si só não é suficiente para gerar a desaprovação das contas de campanha de candidato. E eu cito aqui o leading case da relatoria do desembargador João Maria Loss, oriunda do julgamento do recurso eleitoral 151, dígito 97, de 10 de maio de 2017, cuja ementa eu peço licença para deixar de ler, e no mesmo sentido os recursos 5627, de relatoria do juiz Abrão Razuki, e 436.13, da juíza Raquel Domingos Amaral. Então, acrescentando que o artigo 69 da resolução de regência expressamente consigna que os formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação ou aplicação de sanção, e na esteira desse leading case colacionado, a impropriedade, ora sob análise, é geradora de ressalvas nas contas, mas não se presta a gerar sua desaprovação ou devolução de valores ao Tesouro Nacional, vez que a origem dos recursos foi, de fato, identificada pela auditoria desta especializada. Em conclusão, após a análise de todas as irregularidades utilizadas para a desaprovação das contas em primeira instância, restou mantida, portanto, apenas a primeira. E tendo o candidato declarado receitas no valor de R$ 96.178 no total, eu verifico que a importância de R$ 2.000, que corresponde à única irregularidade mantida, que se refere a essa doação analisada no primeiro tópico, corresponde a 2,07% do total arrecadado em campanha, o que atrai a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a este julgamento. Insta registrar ainda que os fatos ora trazidos foram objeto de investigação judicial eleitoral número 569, do dígito 79, do ano de 2016, julgada improcedente em primeira instância e confirmada neste Tribunal Regional Eleitoral por decisão monocrática proferida pela juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon em 21 de fevereiro do corrente ano. Bom, então, de todas essas, de todos esses fundamentos apresentados e por tudo mais que nos autos consta, eu acompanho em parte o parecer, dou o provimento parcial ao recurso para aprovar com ressalvas as contas de campanha do candidato recorrente, nos termos do artigo 68, inciso 2 da resolução 23.463, porém determinando a devolução ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.000, relativa ao montante estimado referente à primeira irregularidade e cuja origem não restou identificada. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutor César.
Estou de acordo.
Desembargador Sérgio.
De acordo.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutora Abrão Razuc.
Eu ouvi atentamente o substância do voto da eminente relatora. E com relação ao primeiro fundamento que ensejou a devolução de R$ 2.000, Vossa Excelência tem razão, porque o fato de ela apresentar aquela a posse mansa e passiva durante 11 anos e ela forou-se uma ação de usucapião, porém essa ação de usucapião ela se perdeu, foi extinta por razão de uma perempção que ela deixou de abandonou a causa. Ora, a jurisprudência uníssona, ela exige a certidão imobiliária. Há dois acordos aqui que reforçam essa fundamentação. E, ademais, esse tema, para ensejar a devolução desses R$ 2.000, foi objeto do recurso. Portanto, passível de ser examinado pelo juízo adequado. E o total da devolução teria que ser 15.500, ficou reduzido em razão de uma irregularidade, apenas 2.000, do que assiste em razão à ilustre relatora. No que tange e pertine aos demais itens, realmente constituem como uma mera irregularidade formal, também tem uma motivação plausível e bem fundamentada. Portanto, acompanho Vossa Excelência.
Doutora Raquel.
Acompanha a relator.
Decisão. A Corte, por unanimidade, conheceu dos documentos juntados em sede recursal e deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto da relatora e, em parte, com o parecer. Agora nós temos 6 processos administrativos. Um de requisição de servidores, 5 de renovação de requisição. É o número 1 da pauta, o CEI número 47777-83-2018, o servidor Gustavo Ponciano Soares, da 43ª Zona Eleitoral de Dourados. O 2, CEI 3006... 63-2018, servidora Josimara Cantário de Oliveira, 13ª Zona Eleitoral, Paranaíba. E o terceiro, 28-11-96-2018, Ruth Barnard de Oliveira Arruda, 7ª Zona Eleitoral, Corumbá. Quarto, 42-14-52-2018, servidor Eliomar Claudino de Oliveira, 23ª Zona Eleitoral, Água Clara. O quinto, 43-72-20-2018, Ana Caroline Pinheiro Piel, 52ª Zona Eleitoral, Ponta Porã. Sexto, 22-45-63-2018, 6-12, o servidor André Augusto Volkoff Curto, 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Os pareceres da corregedoria foram pelo deferimento e, diante da presença dos requisitos e condições legais, eu estou votando para que a Corte autorize esta presidente nos cartórios da capital e os juízes eleitorais nos cartórios do interior a providenciarem as requisições dos servidores indicados. Eu consulto os membros da Corte se há alguma objeção. Não havendo objeção, Em decisão unânime, esse Tribunal Regional autorizou esta presidente e os juízos mencionados a providenciar a requisição e renovação de requisição dos respectivos servidores. Nada mais havendo. Bom, tem uma informação que na semana que vem nós teremos sessão no dia 11 e no dia 12, segunda e terça, né? Porque já é feriado na quarta-feira. Então, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.